Como assim eu enlouqueci e vou dizer para tu ires ouvir a concorrência do Bela Questão?
Sentido da vida, uma mente retorcida, eu vou conseguir sim ou não. Covar a tua mente, atitude inteligente, tens tudo na tua mão. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão.
Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. Eu sou a Amália Carvalho e o podcast Bela Questão traz-te belas questões de desenvolvimento pessoal, sobretudo focadas em inteligência emocional. Hoje vamos falar sobre... Roubem os tambores! Podcasts, é verdade. Como assim eu enlouqueci e vou dizer para tu ires ouvir a concorrência do Bela Questão? Como assim? Não faz sentido absolutamente nenhum. Faz sim, senhora. Porque o Bela Questão nasce desta vontade de partilhar contigo aquilo que eu acho que é extraordinário. Aquilo que eu acho que me transforma a vida, que melhora a vida, que me inspira. E é na esperança que isto aconteça contigo que eu trago aqui para o podcast Bela Questão estas sugestões. Trago-te 4 temas e 5 podcasts. Na realidade... são 4, porque um deles já conheces, já me ouviste referir muitas vezes, se acompanhas a Bela Questão. Os temas são desenvolvimento pessoal, eu disse 4, é verdade, sim senhor, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, comunicação, literacia financeira. Eu queria dizer 3, porque o empreendedorismo e comunicação estão mais ou menos os dois, então estão os dois no mesmo, ou seja, o podcast desta categoria são. Então vamos começar pelo primeiro. Vamos começar pelo primeiro, que poderia também ser o último, porque é um dos mais importantes que eu ouvi este ano e claramente recomendo. Aliás, eu decidi-me gritar a todos os cantos do mundo: malta, para tudo, está tudo a ouvir este podcast, porque ele é realmente transformador. É um podcast de literacia financeira, chama-se Money Bar. Money Bar, o bar do dinheiro. E é protagonizado pela Bárbara Barroso, que ela é considerada número 1 em finanças pessoais pelo canal História. É uma especialista, sim, porque já leva muitos, muitos anos disto, porque ela tem essa, o Money Lab, que é uma escola de finanças pessoais também, e lançou este podcast, que é maravilhoso. Porquê? Porque é como se, de repente, o dinheiro até fosse uma coisa divertida. Como assim? Não é? Dinheiro, uma coisa divertida. Como? Enriquecer? Ai, não me fales nisso. Ainda por cima, nós que, não é, temos crescido cheios de expressões populares que nos obrigam a ter preconceitos em relação ao dinheiro, à riqueza, ao pobre, ao rico. De repente, estamos num podcast com a Money Bar a achar que o dinheiro é uma cena divertida e que as coisas que nós achávamos que eram corretas se calhar não fazem sentido absolutamente nenhum. O que eu mais gosto no podcast é a descontração com que ela fala, mas a informação factual com que ela nos presenteia, porque ela era jornalista de profissão, e isso faz com que ela estruture os podcasts de uma forma em que tu notas que houve um cuidado de investigação e ela traz-te muitas fontes de informação e dados concretos e cita as fontes, imprime a sua opinião, deixando claro que é a sua opinião, não é enviesada a opinião, ou seja, ela quando tem que dar as vantagens dadas dos dois lados, e eu estou a referir aqui isto no geral. Acho que tem um humor fantástico, é das coisas que mais me atrai, porque eu nunca pensei que o tema de finanças pudesse ser divertido, e é, na voz da Bárbara Barroso, é. Então eu posso dizer que este foi o episódio que eu mais ouvi este ano, naquilo do Spotify que saiu dos highlights, podcast Money Bar, foi como me veio. Porque eu ouvi, se não tenho erro, 13 episódios num dia. Estava em arrumações. É o meu alibi. E é verdade que eu fiz assim um Netflix, mas tipo Money Barflix. Porque é viciante o conhecimento que eu acho que devíamos ter nas escolas e que não tive. E que neste podcast nos é assim dado de uma forma muito, muito à mentora. Temos uma mentora que nos dá... como ela diz, com she coach, adoro a expressão she coach, e adoro a expressão meus amigos, adoro. Já para não falar do jingle, o jingle é espetacular. É qualquer coisa como Here Comes the Money. Pois. Eu sei, peço desculpa. E sobre o Money Bar, quais é que são os episódios que eu recomendo? É difícil dizer isto, porque eu recomendo todos. Não, mas a sério, eu recomendo todos e recomendo que se ouçam mais que uma vez. Mas, assim, para começar, eu começava pelo primeiro. Há alguns que eu diria que não, e claro que, começas pelo princípio. Mas este eu começava pelo primeiro, para perceber a natureza e o enquadramento. E porque a estrutura está feita de forma que a base está no primeiro. E sem as bases é muito difícil depois acompanhar os próximos episódios. O primeiro chama-se onde deve estar foco na equação da poupança, o lado que poucos falam. Depois, o segundo episódio também é espetacular, chama-se A Oitava Maravilha do Mundo, é sobre os juros compostos. Os juros compostos devia ser senso comum, e não é. Eu, pessoalmente, ou andei a dormir na forma, não andei porque não tive cadeia de finanças nem um pouco mais ou menos, mas eu não conhecia. E acho que é algo que toda a gente deve conhecer. A Oitava Maravilha do Mundo foi o Einstein que batizou os juros compostos disto, portanto, vejam lá. Depois, o terceiro é automatizar e pagar-se em primeiro lugar. Isto são princípios tão importantes, por isso é que eu digo para começarem por aqui. E depois o resto, vocês não vão querer outra coisa. E, finalmente, o fundo de emergência. O fundo de emergência também é base, importantíssimo. E ter alguém a dar-nos esta informação, assim, de graça. De graça, nós temos ouvido graça enquanto cozinhamos, enquanto aspiramos, andamos de carro. O que for, é incrível. Money Bar. Muitos parabéns à Bárbara Barroso, que também esteve nomeada para o Festival Pods. Eu, por mim, ela tinha vencido, só para que fique aqui registado. E, entretanto, vamos passar para o próximo podcast. O próximo podcast é de empreendedorismo e comunicação. Eu gosto muito deste podcast porque eu, como sabem, fui aluna do Efeito Orna. E este podcast chama-se Tudo Orna. E o Tudo Orna é um podcast de três irmãs empreendedoras, que são a Bárbara, a Débora e a Júlia Alcântara. Elas são brasileiras e elas criaram múltiplos negócios. E o que eu gosto neste podcast é da oportunidade de ter a sensação que estou sentada com empreendedoras e com pessoas que trabalham com marcas, com comunicação e também muito com esta parte de desenvolvimento, né? Não tanto pessoal, mas dos negócios e do lado profissional que nós temos e da forma como nós podemos comunicar-nos. E não é só comunicarmos as marcas, por exemplo, se formos profissionais de comunicação, também comunicarmos a nós como profissionais. E o que eu gosto é que há uma sensação que estamos todos a tomar chá na mesma sala e que elas nos estão a contar como é que construir os seus negócios, estão-nos a contar algumas dicas práticas da experiência que têm, porque elas já levam 10 anos na construção dos seus negócios. Tudo começou com o blog, Tudo Orna, e neste momento elas já têm uma série de marcas. Têm o Efeito Orna, que é uma escola de empreendedorismo e comunicação. Têm a Orna mesmo, que é só de malas, de senhora, e é de slow fashion, espetacular, ou seja, moda lenta, é algo que é para comprar e durar uma vida. Depois tem a Orna Fórmula, que é um produto, ou aliás é uma coleção de produtos de cremes para o rosto. O Orna Café, que é um projeto espetacular, que elas contam que criaram em conjunto com os seguidores do projeto. As pessoas que seguiam o canal de Instagram delas deram muitas opiniões em relação à forma como o café foi construído, as cores, mensagens, o estilo. Achei fenomenal, não conheço nenhum projeto de género, achei incrível. E ainda têm o Tudo Orna, que é este podcast. Recomendo, em particular, a edição especial dos 10 anos, porque elas contam do início, como é que tudo começou, e eu adoro ver, não é, estas histórias dos bastidores, como é que tudo começou, contam os desafios que tiveram, desde desafios mesmo, contam tudo, é espetacular, quer dizer, tudo diria que não, mas desde, por exemplo, terem pessoas que investiram nas marcas, mas que depois na hora H deitaram-se de fora, como é que elas resolveram, desde como é que o Orna Café, que estava previsto para 6 meses, demorou, eu não sei se foi um ano ou foi muito mais, como é que elas resolveram, como é que elas criaram as marcas, como é que elas ganham prémios, como é que elas se posicionam. E depois são três irmãs, também não é muito comum, super dinâmicas, muito diferentes umas das outras. Claramente a Débora é super faladora, a Bárbara é muito mais focada, é menos faladora, mas quando fala é um gosto ouvi-la. E a Júlia é mais sonhadora, ela foi para os Estados Unidos formar-se e também traz assim este ar inspirador e sonhador espetacular. Tudo ordena. É um podcast também para se ouvir enquanto se está a arrumar a casa. É quando eu costumo ouvir mais, na realidade. Mas assim, porque são longos os episódios, então tem que se ouvir enquanto se está a fazer outra coisa, eu acho. Porque a probabilidade de não aguentar até ao fim se só estiver a ouvir o podcast é bastante grande. Depois temos, deixem-me ver aqui as minhas notas, que é para não me esquecer de nenhum, temos o The Tim Ferriss Show. O The Tim Ferriss Show, eu já conheci há vários anos, porque os Icons, que são uns empreendedores que eu sigo, referiram-no muitas vezes, e até porque o Tim Ferriss, ele utiliza o 5-Minute Journal. O 5-Minute Journal foi uma inspiração muito grande para a minha forma de fazer a escova da mente, escovar a mente, é a minha inspiração principal. Então eu já tinha ouvido falar muito nele, mas confesso que nunca tinha ouvido o podcast, até porque estava mais em audiolivros, na onda de audiolivros do ano passado. Este ano decidi dar a oportunidade e fui, neste caso, eu não fui ao primeiro episódio. Fui ouvir as pessoas que mais me interessavam ouvir, que foram Brené Brown, o Seth Godin, Tony Robbins e, estou-me a esquecer de um, o Arnold Schwarzenegger. Estes são os episódios que eu recomendo. Bem, Brené Brown, vocês já sabem, ela é uma pensadora, ela fala-nos muito sobre coragem, sobre vulnerabilidade, de um ponto de vista científico e ao mesmo tempo da sua experiência empírica, é incrível, ela é animada, ela é bem-humorada e faz-nos ver aquilo que supostamente era uma fraqueza como algo... pode ser uma ferramenta, até uma arma, algo que nos torne o oposto daquilo que nós achamos que somos. Não sei se faz sentido. Faz sentido? Entretanto, tem o Seth Godin. O Seth Godin é um dos principais pensadores da atualidade, na minha opinião, a nível mundial. O blog dele é o mais lido sempre, se não é o mais lido, é dos mais lidos de sempre. Se procurarem no Google Seth com S-E-T-H, é o primeiro. E ele, há 8 anos, que escreve um post por dia no blog. E atenção, ele tem uma estratégia muito interessante. O blog é enviado para o e-mail das pessoas. O blog não está necessário. E por acaso não sei se está visível. Que engraçado, é que eu subscrevo a newsletter e eu recebo. E só leio no e-mail. Mas não permite comentários, era isso que eu queria dizer. Ou seja, o objetivo dele não é estar ali a dialogar. O que ele faz é um pensamento por dia. Normalmente os pensamentos andam à volta de comunicação, de marketing, de empreendedorismo. São áreas que me atraem particularmente e eu adoro ouvir o que ele tem a dizer sobre isso porque é muito disruptivo. Sinto que há novidade no pensamento dele. Sinto que são tipo belas questões, daquelas que nos fazem pensar, ler duas vezes. E também sinto que acompanhar o blog dele ajuda-me a acompanhar um pouco as tendências. E é engraçado que o blog dele é mesmo curto. Há posts que é um parágrafo, dois parágrafos, uma frase. Os mais longos são raros. Depois estava a falar do Arnold Schwarzenegger, que também é muito interessante, porque eu nunca pensei que o Arnold Schwarzenegger fizesse meditação, nem que tivesse projetos sociais junto de estudantes dentro do ramo. Não é bem a ATL, mas é, no fundo é isso, ou a ATL, logo passando os tempos livres, e ele explica porquê. Explica muito a mentalidade que ele tem, o foco que ele tem, e ele, a verdade é que ele tinha uma mentalidade muito forte já muito novo, que foi quando ele começou a fazer o culturismo. E como é que ele se lança depois para os Estados Unidos. É muito, muito interessante. Uma pessoa também com uma mentalidade muito empreendedora. Não é por acaso que ele depois tornou-se governador. Depois levanta questões muito interessantes de o que é que era mais importante para ele na altura, não é? Continuar a fazer filmes e ele tinha uma pujança monetária muito grande com cada filme que fazia. Ou assumir um risco, não é? E governar um estado. E as questões que ele se levantou... É interessante, porque não, nunca pensei, não, já vi, não, que é como se nós estivéssemos sentados ao lado de Schwarzenegger. Ele está-nos a contar o que é que pensa. É muito bom. E diria que é isso do Tim Ferriss Show, Seth Godin, Arnold Schwarzenegger, Brené Brown, Tony Robbins, nem é preciso dizer, não é, malta? Ele é fenomenal. Ouçam. Finalmente, o podcast que eu descobri este ano, que comecei a ouvir e que também me cativou muito foi o Be Legendary. O nome é inglês, o podcast é português e o podcaster é português. Jorge Coutinho. Jorge Coutinho é um coach. Está ligado à área de desenvolvimento pessoal há vários anos. Ele tem uma história de vida absurdamente incrível. É o que eu tenho para vos dizer. A sério. Hoje é o primeiro episódio. Eu já ouvi o primeiro episódio duas vezes e a história de vida dele dá-lhe um je ne sais quoi especial para ele poder continuar a passar ao mundo aquilo que ele aprende com a dor. No fundo, Jorge Coutinho é uma pessoa que passou por muita dor, dor que é comum mais pessoas passarem, e ele conseguiu sair e partilha, e depois, devido ao desenvolvimento pessoal, ele conseguiu sair de, no fundo, quase como se fosse uma sentença, não é? Há coisas que nos acontecem na vida que podem destruir a nossa vida ou que podem destruir a nossa força mental ou a nossa resiliência. E não quero dizer o que é que foi, porque teremos surpresas por aí, eventualmente, e também porque o episódio está disponível e porque é um episódio que eu recomendo assim vivamente. É entrevistado pela locutora de rádio Ana Isabela Roja, que tem assim uma voz muito característica. Quando eu comecei a ouvir o entrevistador, eu, mas eu conheço esta voz de algum lado, e fui espreitar e era mesmo ela. Se te tivesse de recomendar um episódio até agora, recomendava-te com o Rui Pedro Alves da Rupial, porque há três coisas que ele diz que, sabem, aquelas que fazem acender uma luzinha no nosso cérebro. Foi mais ou menos isso. Ele fala de como construiu a sua empresa, ele é CEO da Rupial. Fala muito sobre comunicação organizacional, como é que ele vê a liderança, como é que ele põe as suas equipas a trabalharem. E há as regras da empresa que me chamaram particularmente a atenção, que eu acho que são geniais. Faz o que está certo, dá o teu melhor, mostra que te importas. Estas regras, quando eu as ouvi, isto faz tanto sentido. Parei e voltei atrás. Faz o que está certo, dá o teu melhor, mostra que te importas. Faz o que está certo, dá o teu melhor, mostra que te importas. Deixo-te com isto e espero que tenhas gostado deste episódio mais curto do podcast Bela Questão. Já não falava contigo assim há muito tempo, já tinha saudades disto e já tinha perdido um pouco a prática. E já sabes que o teu feedback é assim, como é que eu hei de dizer? Alimenta a minha motivação. Eu já tenho muito, é verdade, mas fico tão feliz com as mensagens que recebo que quase, não é quase, vêm-me as lágrimas aos olhos. Muitas vezes fico feliz, realizada, com um sentimento quase, não é de dever cumprido, mas de que valeu a pena a partilha. Quero assim agradecer a toda a gente que me manda mensagens privadas, mensagens nos comentários, é mesmo muito especial. Obrigada. E quanto a ti, depois de ouvires este podcast, este episódio, já sabes, vai espreitar os outros podcasts que te recomendo, acima de tudo ser muito feliz, e partilha também com o mundo o que tu mais gostas, e já agora comigo, se gostaste deste episódio ou não. Se ainda não segues o podcast do Instagram, fica o convite, junta-te aqui à comunidade. E se tiveres iTunes, faz uma crítica lá, porque ajuda a dar mais visibilidade ao projeto. Ele depois aparece para mais pessoas como sugestão. Quanto mais críticas, ou pôr uma estrela, espero que não, né? 5. Mas quanto mais comentários tiverem lá, mais o podcast se torna visível e como sugestão de recomendação. Muito obrigada por estares aí, por acompanhares este projeto. E já sabes, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve!
Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não covar a tua mente, atitude inteligente. Tens tudo na tua mão. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela questão.